Olá a todos que estão nos acompanhando. Começa mais um Paddock Sprint nessa terça-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que hora você está assistindo esse programa, mas seja muito bem-vindo. Eu sou Pedro Luiz Cuenca e vou comandar a apresentação do Paddock Sprint de hoje, depois de um fim de semana que foi recheado aqui nos canais Grande Prêmio. Tivemos IMSA, tivemos WEC, tivemos Stock Car, Stock Series, Fórmula 4, teve de tudo nesse fim de semana aqui nos canais Grande Prêmio. E, é claro, ainda teve a Fórmula 1, você pode curtir a segunda tela do GP da China aqui. Também tivemos o briefing, trazendo todos os comentários, as análises da etapa lá em Xangai. E é isso que a gente vai comentar. Esse GP da China que foi movimentado, teve lá suas emoções em alguns momentos, mas que também está gerando algumas críticas dos pilotos, e é isso que a gente vai comentar no programa de hoje. Um oferecimento da Eurobike, que está aqui trazendo o Paddock Sprint de hoje, e quem vai estar comigo é Caio Esteves. Olá, Caio, tudo bom com você?
Tudo bem, Pedro? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gente. É ótimo dia para você e é um prazer estar aqui, né? Minha estreia aqui no Paddock Sprint, estou muito feliz. E é o que você falou, né? Só um complemento da informação aí: Rodrigo Berton disse ontem em um dos programas do Grande Prêmio que foram 22 lives aí no fim de semana. Então, entre treinos, corrida, muita coisa o Grande Prêmio mostrou para o pessoal aí de casa, muito conteúdo rico aí em automobilismo, enfim, tudo de melhor para o pessoal. E mais uma vez, é muito bom estar aqui.
Pois é, o site, o Grande Prêmio, não parou nesse fim de semana. Assim como a obra aqui do lado, que vai fazer um barulhinho durante o programa de hoje, vai atrapalhar, porque ela também não está dando um minuto de folga. O Grande Prêmio não parou nesse fim de semana. 22 lives, onde qualquer hora do dia tinha uma live rolando, algumas inclusive simultâneas. Nosso querido Pedro Prado, que está aqui nos bastidores, também trabalhou bastante, também cuidou bastante da GPTV, dessa nossa movimentação. Mas o assunto principal do fim de semana, Caio, foi obviamente o GP da China. Foi a emoção que a gente esperava ou não esperava na corrida sprint, a chuvinha que caiu ali na classificação. No fim, óbvio, deu o óbvio, né? Claro, deu o óbvio, que foi Max Verstappen no sábado, Max Verstappen no domingo. Isso já virou rotina. Tem alguns que acham legal, eu acho já meio cansativo, digamos assim. Mas foi o primeiro fim de semana da temporada 2024 com corrida sprint. Serão seis ao longo do ano. Essa foi a primeira na China. Nós ainda teremos em Miami, Áustria, Austin, nos Estados Unidos, em São Paulo e no Catar. São seis, além, óbvio, das 24 corridas normais, né, do calendário, totalizando 30 corridas. E isso é o primeiro ponto de discussão da corrida sprint. O que você acha desse calendário tão insano? 30 corridas? De fato, é cansativo para nós, e olha que a gente fica aqui no Brasil, quietinho em casa, na redação do Grande Prêmio, trabalhando. Agora, você imagina para pilotos, equipes, funcionários, mecânicos, que viajam o mundo inteiro e ainda tem que trabalhar dobrado em alguns finais de semana. O que você acha dessas corridas sprints? Você gosta da ideia, você que está fazendo sua estreia? Então a gente vai também conhecer sua
Eu
opinião.
gosto.
Você gosta da ideia ou você não gosta? O que você acha desse fim de semana mais acelerado da Fórmula 1?
Não, eu gosto. Eu acho que a sprint ela vem para o público é muito bom, né? Porque, pô, você vai no fim de semana de grande prêmio, você consegue ver, teoricamente, duas corridas, uma menor, mas uma ali a disputa, existe ali o interesse pela vitória, obviamente. Então, é um evento a mais, digamos assim, para o fã de automobilismo, o fã de Fórmula 1. Mas aí, olhando para essa questão, lógico, logística, esportiva, digamos assim, dos pilotos, é lógico que tem uma dificuldade. E aí cabe a Fórmula 1, a FIA, enfim, promover isso da melhor forma que seja bom para todo mundo, tanto para os pilotos, para as equipes, para essa situação de rodar o mundo, né, como é o calendário da Fórmula 1. E tá, cara, muito grande o calendário, meio que parece NASCAR, assim, tipo, tem corrida em tudo que é lugar, e também levar o evento para o público. A Fórmula 1 está muito americanizada, né? Então, assim, é óbvio que a gente está vendo o esporte se tornando muito mais, eu diria maçante, mas assim, ele acontecendo mais para chegar a mais pessoas. Então, a Sprint vem olhando também para outras categorias para tentar chegar, de certa forma, nesse público com mais volume, com mais intensidade. Mas, por outro lado, tem essa reclamação dos pilotos, que eu acho que também é muito válida. A gente pode debater, lógico, isso. No GP da China, uma Sprint é uma situação que eu acho que dá para ser falada, porque tem dois lados, né? Você tem ali a possibilidade de favorecer a leitura das equipes e dos pilotos antes da corrida principal, né? Que seria interessante para ver como que está a pista, como está o GP. Tudo bem, teve os treinos, mas você tem as disputas, né? São coisas diferentes. E aí, do outro lado, entra a parte da crítica que a gente vai falar, né? Dos pilotos criticando por ser um grande prêmio que não acontecia há 5 anos, e aí você já coloca uma corrida sprint. Então, assim, em suma, eu gosto, mas acho que pode ser melhorada, pode ser melhor administrada pela Fórmula 1.
Eu admito, Caio, que eu sou meio hipócrita nessa situação, tá? Nessa questão. Porque eu não gosto do formato sprint na Fórmula 1. Mas, eu trabalho com a MotoGP aqui no site, aqui no Grande Prêmio. E a MotoGP tem corrida sprint em literalmente todos os finais de semana. São 44 corridas no ano, entre sprint e principal. E na MotoGP eu gosto. Então eu sou meio hipócrita com essa questão do cansaço. Eu admito que eu sou meio morde-a-sopra nessa questão das sprints. Eu critico na Fórmula 1 e defendo na MotoGP. Mas isso aí também é uma questão de gosto, porque eu acho que na MotoGP funciona melhor.
Eu acho que cabe também a discussão dos grandes prêmios que vão receber a sprint, né? Porque, assim, eu acho que alguns é legal ter, por exemplo, do Brasil, São Paulo, eu acho muito bacana. Tanto que a gente já viu aí alguns casos, o próprio Hamilton, né, em 22, né, fazendo uma corrida sensacional de sprint e reagindo muito bem naquele período. Mas em outros circuitos eu acho que fica um pouquinho chato. Eu concordo que eu não aprovaria. Então, assim, depende muito da discussão. Essa da China, por exemplo, talvez eu não faria uma corrida sprint nessas condições. Teve o negócio da pista, cara, da pista pintada, né? Aquela loucura toda do sabão que virou o circuito lá na classificação da sprint. Enfim, são coisas que eu acho que podem ser melhoradas, como a gente fala, né? Mas é aquilo, né? A gente conhece a organização, a gente sabe como que a FIA trabalha, meio que remendando problemas ali, digamos assim. Então, é uma coisa que eu acho que ainda vai demorar muito para ser aceita com unanimidade. Talvez nunca chegue nisso, né, Pedro?
Eu acho assim, a China, eu não acho o pior dos cenários, mas a Fórmula 1, por exemplo, vai fazer sprint em Miami, que é um circuito tenebroso, e vai fazer no Qatar, que na MotoGP ele funciona muito bem, no EC ele funcionou muito bem, mas na Fórmula 1 ele simplesmente não funciona, gente. Desapeguem desse circuito, mas enfim. Como o Caio já antecipou, a Fórmula 1 não corria na China há um tempo, desde 2019, porque depois veio a pandemia da Covid-19, que ali a China foi o primeiro epicentro da pandemia, depois se espalhou pelo mundo inteiro, e por conta de medidas sanitárias, a questão, o retorno da corrida foi sendo adiado. Poderia ter voltado em 2022, não voltou, em 2023 também teve a chance de voltar, não retornou, e agora em 2024, depois de 5 anos ausente do calendário, a China voltou a receber uma corrida lá em Xangai. E por conta dessa demora, alguns reparos foram feitos no circuito, né, na estrutura, foi recapeada a pista, mas o recapeamento ficou meio estranho, eles jogaram uma tinta ali, eles pintaram a pista, ficou uma coisa meio artificial, eles jogaram ali uma tinta, olha, ficou horrível. Tanto que na corrida você via diferentes tons de cinza, cinza claro, cinza escuro, mais pro preto, no circuito ali de Xangai. E essa foi uma primeira reclamação dos pilotos, porque eles queriam, de fato, entender como estava a pista chinesa antes de uma classificação, antes de uma corrida. Porém, eles tiveram o primeiro treino livre e logo depois já foi a classificação para a corrida sprint, que foi aquele delicioso caos por conta da chuva. E só por conta disso. E a gente sabe que numa circunstância normal, Verstappen teria feito a pole com sobras, como ele acabou fazendo depois. Essa questão de você ter menos treinos incomodou muito os pilotos e acabou virando ponto de reclamação, porque você, na sprint, acaba, tanto na classificação quanto na corrida, usando os pneus. Esse foi um ponto da reclamação do Alonso, por exemplo, que na corrida principal teve que usar, depois do safety car, ali na entrada do safety car, ele usou um pneu macio. Ele ainda tinha metade da corrida pela frente, mais da metade da corrida pela frente, que obrigou o espanhol da Aston Martin a fazer uma nova parada nos boxes. E ele reclamou, ele disse aqui que é uma pena para os fãs. E depois, sobre a corrida sprint, se eles querem um show de ultrapassagens e não nos deixam correr, é melhor não correr. A melhor coisa seria não correr no sábado para manter um jogo de pneus para o domingo. Há poucos pontos em jogo e corremos o risco de sofrer penalidades. Então, talvez seja melhor não correr. Foi o que disse o Alonso. E aí ele reclama que não tinha mais pneus duros no domingo, tinha só um médio e um macio, e que, obviamente, a Aston Martin teve que adaptar ali a estratégia para os compostos necessários. Caio, o que você acha disso? Você acha que, de fato, seria melhor não correr, porque bagunça isso? A Fórmula 1 tem que adequar isso com uma nova regra sobre pneus? Porque a gente vê, de fato, em algumas sprints, os pilotos basicamente testando os carros. Principalmente quem larga lá mais profundo, só usa como teste, vai testando o carro, sentindo, porque depois tem uma nova classificação, tem uma nova corrida. Então, o que você acha? Você acha que devia valer mais pontos ou o campeonato inteiro? Porque a gente vê muitos pilotos desinteressados, ainda que a corrida sprint da China tenha sido muito melhor que a corrida principal, por motivos ali de uma bagunça na classificação. Então, a gente tinha os carros mais rápidos vindo de trás e acabou tendo uma bagunça, Alonso contra Sainz, Sainz contra Leclerc, o Pérez se recuperando. Mas o que você acha? Você acha que a Fórmula 1 tem que mexer nessa regra dos pneus? Ou tem que deixar assim mesmo para ficar um caos gostoso no grid?
Cara, eu acho que assim, tá tão padrãozinha a Fórmula 1 em algumas coisas, tá um negócio tão assim robótico, digamos assim, que você tem que ter alguma coisa, alguma variante interessante para as equipes se prepararem, para arriscarem mais, para os pilotos pensarem como eles vão fazer. Eu acho que não, eu acho que tem que ser uma coisa mais de gestão de equipe mesmo. A equipe teria que ter pensado uma estratégia melhor. Claro que em corrida faz parte de corrida, ter chuva, você tem ali possibilidade de safety car, que podem mudar todas as estratégias, mas para que serve ali a equipe, o estrategista, enfim, para isso, é para a diversidade, para você conseguir reverter esses quadros, né? Então, acho que não, eu acho que é uma reclamação que sempre vai existir, ainda mais o Alonso, né, que gosta de reclamar para caramba, ele sempre vai reclamar, mas assim, para mim foi muito mais falha na gestão dos pneus por parte da equipe do que da regra, eu entendo assim. E aí, lógico, eu entendo, safety car bagunça tudo, eu inclusive gosto quando tem safety car, que aí você muda tudo, parece que embaralha de novo a situação, menos para o Verstappen, né, para o resto embaralha. Então, assim, eu vejo com olhos de espectador, digamos assim, de que tem que continuar, tem que ter essas variantes dentro da corrida, ruim para um, bom para outro. Você vê que teve, com o safety car, teve o Norris, por exemplo, se beneficiou muito na corrida, né? Conseguiu reagir muito bem e chegar num P2 que nem a McLaren esperava. A McLaren falava em reduzir danos no GP da China, porque não foi bem, né, no GP anterior, e estava ali assustada até mesmo com o ritmo da Ferrari. A Ferrari, ao contrário, não conseguiu, não andou bem, sofreu muito com desgaste de pneu durante o fim de semana, então também precisou ali fazer certas adaptações que não surtiram efeito. Então é isso que é legal, eu acho que é isso que é bacana, que movimenta um pouco o esporte. E hoje não dá para negar, né, Pedro, um esporte que hoje você tem um cara ali que está correndo outra categoria, né, que está muito à frente, né? Então, assim, as corridas hoje em dia elas estão legais por causa dessa disputa do segundo para trás, ali do pelotão ali entre quinto, sexto, sétimo, você tem algumas brigas legais e lá para o final também algumas que são interessantes. Mas acho que não tem que ter essa mudança radical. Talvez na pontuação pode ser até revista. A gente tem falado, né, durante a semana o Grande Prêmio noticiou que está havendo uma pressão das equipes menores, né, para mudar esse sistema de pontuação, e aí ele iria até o 12º, né, conseguiria pontuar ali até o 12º em vez de como é hoje, que vai até o 10º, do primeiro ao 10º. Eu acho que aí sim você pode olhar para a sprint e pensar talvez numa recompensa um pouquinho melhor, que vale a pena você desgastar mais os pneus para conseguir ali um pouquinho mais de pontos, sobretudo as equipes menores. Mas olhando para a situação atual de como foi na China, volto a dizer, para mim foi muito mais uma falha de gestão e de, não falo nem de prever, porque não tem como, mas você conseguir pensar na possibilidade de ter um problema, uma adversidade, se antecipar o problema, que eu acho que as equipes também têm que trabalhar isso, antecipar problemas, do que a questão da regra em si do desgaste dos pneus. Aí cada equipe decide, né? Se a gente for olhar no calendário do futebol comparando, tem equipe que não gosta de jogar estadual com o time titular e poupa e tudo mais. O cara pode fazer uma corrida mais ou menos ali na sprint, porque não é interesse dele, e gastar tudo na corrida principal. Aí eu acho que é questão de estratégia mesmo.
Eu diria que hoje acho que vale até mais você poupar um pouco na sprint, sentir o carro, fazer ajustes e depois você toca para a corrida principal. Outro que reclamou da corrida sprint, esse sempre reclama, é o Max Verstappen. Ele ama reclamar da corrida sprint. Quando a gente entra em semana de corrida sprint aqui no Grande Prêmio, a gente já fica feliz, porque a gente sabe que vai ter que montar alguma nota do Max reclamando sobre isso. E tem quem também reclamou foi o Norris. Esse é um pouco mais raro reclamar, mas reclamou da corrida sprint e principalmente do impacto que ela tem em mecânicos e engenheiros. Ele diz que sempre preferiu o formato antigo e original. Foi o que ele cresceu assistindo e sempre gostou. Tá? E aí ele fala, o fato de ter apenas um treino e ir direto para a classificação, eu gosto. Isso dá menos chances de deixar o carro perfeito. Por esse lado, é algo que funciona. Mas o ponto principal é o impacto que isso tem em mecânicos e engenheiros. Sinceramente, não acho que seja tão ruim para nós, pilotos. Não acho que estamos em posição de reclamar, mas as centenas de mecânicos e engenheiros que trabalham aqui e viajam tanto, sim, não é saudável para eles e nem sustentável. De fato, é mais puxado, e é uma reclamação que a MotoGP também tem com mecânicos e engenheiros, que é mais puxado para eles que os pilotos, e aí os pilotos da MotoGP também reclamam. Mas a gente não está falando de MotoGP, a gente está falando de Fórmula 1. E aí eu deixo a bucha para você, cara. Eu vou jogar a bomba na sua mão. E aqui a gente não vai aliviar para ninguém. Ainda mais quando é a primeira vez. Cara, para você, o formato atual da sprint é bom? Ou para você tem que ser nada ou tudo? Porque atualmente a gente está ali no meio, né? Não é nem 8 ou 80, está no meio. Mas para você, tem que ter sprint todo fim de semana ou não ter nenhuma? Ou do jeito não. Que tá bom?
Eu acho que com esse calendário de tantas etapas aí, né, que a gente tem visto aí algumas até... O que é louco no calendário, Pedro, é que, assim, você tem ali uns GPs, cara, que o pessoal das equipes, eles estão num continente, vão para outro, depois voltam, depois vão para outro... Sabe, não tem ali um planejamento, né, de logístico para as equipes. Por exemplo, você poderia fazer Hungria, Bélgica, ali, Áustria, talvez perto ali, para ter ali essa possibilidade. Aí você poderia colocar a corrida sprint, por exemplo, em duas etapas dessas. Daria muito mais certo do que como é hoje o calendário. Eu não vou lembrar agora as ordens, mas eu estava vendo que tem umas coisas, umas loucuras, assim, sabe? Um GP na América do Norte, depois outro na Ásia, depois... É uma bagunça.
Olha, eu gosto muito que a gente vai agora à Fórmula 1 correu na China e vai para Miami. Então ela tá dando aquela volta no mundo. Então ela vai para Miami e de Miami ela vai para a Europa. Aí ela corre Imola, Barcelona, Mônaco e aí ela volta pro Canadá. Ela não tem uma sequência, ela faz América do Norte, Europa. E eu acho que o que eu mais gosto de longe é no fim do campeonato, quando a gente tem Austin, México, Brasil e Las Vegas. Por que não juntar as três juntar, da América, né, do Norte. Enfim, são as ideias estúpidas de quem faz o calendário da Fórmula 1. A gente só
eu segue. Acho, e aí eu acho que isso tem muito a ver com o pensamento de produto e não com o pensamento esportivo da categoria. É, porque, assim, eu imagino que eles pensem, tá? Só aí é uma dedução. Pô, a gente não vai fazer entregar tudo lá de uma vez e depois voltar lá só no ano seguinte, porque pode vender menos, enfim, pode ter um impacto, pode ser menor, tem toda essa questão mercadológica de marketing que eu acho que a gente precisa debater também e falar. Então, por que que eles fazem isso? De repente, eles vão, voltam, depois fazem de novo no continente que eles estavam antes, para conseguir ter mais contato, para conseguir, de repente, ter mais audiência. Então, eu imagino que isso é uma possibilidade. Não estou falando que é isso, mas o que eu deduzo, porque não é possível um calendário desse, sabe? Olhando da situação das equipes mesmo, e até para quem cobre, né? Para o pessoal, você tem muitos GPs aí da madrugada, consecutivamente, né? Para nós aqui do Brasil, enfim. É meio bagunçado. Agora, corrida sprint em todos não teria como, né? De jeito nenhum nesse calendário, né? Eu acho que do jeito que está, com seis corridas, está ok. Não digo que tá bom, mas acho que tá ok. Mas acho que a sprint ela tá meio que sendo um pouquinho marginalizada pela categoria, né? Ela não é aquela corrida que ela é valorizada, que os pilotos arriscam. É o que você falou agora há pouco, Pedro. As equipes dão uma estudada, vê o que, que vai ser, mas não arrisca tanto. Para mim, a disputa do Norris com o Hamilton na sprint, ela meio que mostra um pouco disso. Acho que não foi só isso, porque o Norris realmente foi muito mal naquela largada ali, ao perder várias posições e soltar o carro, mas acho que dá por ser uma corrida sprint, o cara fica com um pouquinho de medo de arriscar, de jogar o carro, de repente ter um dano para um ponto, por menos pontos que vão vir caso ele consiga sair da situação. Então, eu imagino que os pilotos arrisquem menos porque não é tão valorizada. E aí, para você valorizar mais, lógico que você tem que ter um sistema de pontuação um pouquinho diferente, valorizar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de recompensas para as equipes, enfim. É uma discussão que eu acho que é ampla, mas volto a dizer, com essa discussão que está acontecendo, vai acontecer ainda, né, da mudança do sistema de pontuação, talvez eu acho que a sprint possa entrar nessa pauta e merece entrar nessa pauta, porque eu acho que pode ser debatida também, precisa melhorar. Mas não tiraria do calendário, eu gosto da corrida sprint.
Eu tirei. Não aguento mais Fórmula 1. Eu acho que virou uma coisa... maçante mesmo, né? Todo fim de semana tem Fórmula 1, todo fim de semana. Aí eles jogam aleatoriamente algumas sprints aí. Mas enfim, vamos para o segundo assunto do nosso paddock sprint de hoje, que é uma pequena prévia da Fórmula E, que chega nesse fim de semana com o GP, o EP de Mônaco, o E-Prix de Mônaco, que é literalmente o mesmo circuito que a Fórmula 1 corre lá em Mônaco. É o mesmo traçado, igualzinho. Antes era diferente, agora é igualzinho o mesmo traçado. E tem uma particularidade, tudo no mesmo dia, tudo no sábado, dia 27, treino livre 1, 2, classificação e corrida. E você acompanha tudo isso aqui no Grande Prêmio, no YouTube do Grande Prêmio, todos os treinos ao vivo com transmissão exclusiva do Grande Prêmio aqui nas nossas plataformas. E a gente vai trazer... também o Caio, porque o Caio vai estar nessa, né, Caio? Você vai estar com a Fórmula E, que vem de uma rodada dupla bem bacana lá em Misano. A gente teve na sexta etapa em Misano a vitória do Oliver Rowland. Na verdade, foi a vitória do Félix da Costa, mas ele acabou desclassificado pela mola do amortecedor do acelerador, se eu não errei a ordem das coisas, que é uma coisa que eu nem lembrava da existência. Bem específico, inclusive. E no domingo a gente teve a vitória do Pascal Wehrlein, tornou-se o primeiro piloto a vencer duas corridas na temporada 2024 da Fórmula E. E aí a Fórmula E sai de Misano com o Wehrlein na liderança, empatado com o Jake Dennis com 89 pontos. Caio, o que esperar dessa etapa em Mônaco? Mesmo circuito da Fórmula 1, mas com muito mais ultrapassagem. A gente viu nos últimos anos muitas ultrapassagens. É um circuito que a gente já conhece, sabe muito bem os pontos de ultrapassagem, mas o que esperar dessa pista? Porque em algumas com maior potência, como o Misano, que é um circuito permanente, a Porsche acabou se dando muito bem. Misano e no México, né? Foram as vitórias do Wehrlein, a Porsche se deu muito bem. Mas em Mônaco, que é uma pista mais... tem pontos de alta velocidade, pontos de baixíssima velocidade, o que a gente pode esperar desse fim de semana?
É imprevisibilidade. Eu acho que essa é a marca, né Pedro, da Fórmula E, principalmente na temporada atual, onde você tem ali a liderança sendo... ela mudando a cada E-Prix, né? Você tem alterações na liderança a todo momento. Então, imagino que seja uma disputa muito intensa, né? O GP de Mônaco, embora na Fórmula 1 a gente fale, não tem muita ultrapassagem, a classificação conta muito, é o que você falou. Na Fórmula E é totalmente o oposto, porque há espaço sim, e os carros arriscam muito mais, né? Os carros também são menores, isso também facilita. Primeiro, assim, só já que você falou, eu queria também pontuar que essa punição pro Da Costa do GP de Misano é um absurdo, assim. O cara fez uma corrida de recuperação bizarra, foi muito bem, sabe? Ele usou uma estratégia ali que conseguiu ganhar força no final, poupou bateria, arriscou mesmo, deu tudo certo, e aí a organização da Fórmula E vai lá e pune desse jeito, assim.
E ele tentando salvar o emprego, né?
Exato, contestadíssimo na Porsche, né? Tentando sair ali, mostrar que veio, já foi campeão da Fórmula E, né? Em 19 e 20, tentando trazer de novo ali força, e a Porsche está bem nessa geração 3 no Gen 3 da Fórmula E. Venceu a maioria com a Jaguar, né? Venceram a maioria dos E-Prix. Então, eu achei um absurdo. Só que isso embolou, de certa forma, né? Ele não estava na liderança, mas deu uma embolada pelas vitórias também. O Verlaine foi muito bem com aquela loucura do Roland, ficando na mão na última volta, na segunda corrida. Enfim, deu muita emoção. Para mim, assim, a Fórmula E, ela traz mais emoção do que Fórmula 1, do que outras categorias que a gente não vê, que a gente não vê isso acontecendo, essas questões de estratégia sendo muito decisivas para a definição das chegadas das corridas, né? Então, assim, espero imprevisibilidade. A gente tem alguns dados que a gente pode falar, de 23 corridas nessa geração, Jaguar e Porsche venceram 18, então tem ali um favoritismo que eu acho que não dá para negar, né? A Porsche lidera o campeonato de pilotos com o Verlaine, que tá muito bem, empatado com o Jack Dennis. O Jack Dennis está precisando se recuperar um pouquinho, né? O atual campeão está precisando voltar a ganhar também, a tentar fazer ali umas vitórias, aí está precisando reagir um pouquinho. Mas é o que eu falo, é difícil. Dá para colocar Jaguar, Porsche, essas que estão ali sempre. A Nissan também está numa temporada legal, né? Que eu acho que é legal ressaltar também. Está conseguindo reagir ali, está indo bem com o Roland. Mas acho que vai ser, cara, muito emocionante. E volto a dizer, não dá para saber exatamente. Não tem um cara que você fale igual tem na Fórmula 1. Esse aqui vai nadar de braçada, vai muito bem. A classificação conta muito na Fórmula E. Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas, sem dúvida, vai ser um sábado bem, bem movimentado, né, Pedro? E com transmissão do Grande Prêmio, né? No nosso canal do YouTube e na GPTV. A gente vai mostrar tudo pro fã de esporte a motor.
A única coisa que eu não espero nesse fim de semana em Mônaco é que tenha aquela pack race. Em alguns circuitos, você tem que... Como Misano, os caras estavam tirando o pé, mais ou menos, na reta. E aí ficava aquela coisa igual prova de ciclismo, um passando o outro, um tomando a dianteira. E Mônaco, como tem umas freadas bem fortes, eu acredito que não aconteça isso. E é um circuito mais estreito também. E aí, por ter essa questão de ser um circuito mais de freadas, não ter longas retas, talvez os brasileiros consigam se dar bem, a Sérgio Sete Câmara e o Lucas de Graça, que não tem... No momento, as melhores unidades ali de potência do grid. Então, se você quer acompanhar a Fórmula E nesse fim de semana, preste atenção, é tudo no sábado. Todos os treinos e a corrida no sábado. Treino livre 1 marcado para 2h15 da manhã, o treino livre 2, 4 da manhã, a classificação começa 5h10 e a corrida é 10 da manhã, mas a transmissão no Grande Prêmio começa 9h30 com pré-corrida completinho, com nossos queridos Pedro Henrique Marum e João Pedro Nascimento. E depois da corrida também tem briefing com análises, com comentários, com as declarações dos pilotos, você não vai perder nada. E também nesse fim de semana vai ter Indy lá em Barber, vai ter a MotoGP em Jerez de la Frontera. Então é um fim de semana completo. Não tem Fórmula 1, mas é um fim de semana completo aqui no Grande Prêmio. Caio e eu estaremos nessa louca jornada que será este plantão de fim de semana. Prepare-se, durma bem, descanse, se hidrate, tá? E nos vemos em breve, meu querido. É, seja bem-vindo ao Paddock Sprint, e vamos tocar aí, que o pessoal da redação também está chamando a gente. Obrigado ao Pedro Prado, que estava aqui nos bastidores. Obrigado, Caio, pela participação. Nos vemos na próxima. E, ó, um beijo. Cuidem-se todos.
Tamo junto. Obrigadão.